Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao Mamilos, o nosso espaço de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz e hoje estou solo, pois minha companheira me rejeitou e foi pro SXSW sozinha, ser feliz, assim, se aventurando com muitas informações novas e efervescentes que eu tenho certeza que vai refletir nas nossas pautas daqui para frente. Eu falei rejeitar? Falei, né? Sabe por quê? Juliana saiu. E aí eu pensei assim, vou dar uma festinha aqui e trazer um tema bem gostoso para a gente conversar e delicado. Então vamos nessa. Quem nunca ficou com medo de ser o último escolhido na aula de educação física? Ou que sofreu por não ter sido convidado para aquela festinha de aniversário na época da escola? Ser rejeitado por um interesse amoroso ou não conseguir aquela vaga de trabalho que a gente tanto queria, é praticamente o combo básico da vida adulta. Todo mundo passa por isso em algum momento. Ganhar e perder faz parte da vida. Ser escolhido e não ser, também. E por mais que a gente não goste de estar nesse lugar, a verdade é que em muitos momentos seremos rejeitados. E quando isso acontece, mas dói. Vem aquele gostinho amargo na boca e a vontade de dizer: o problema é todo dele, dela, de quem seja lá quem for que ousou não me querer. Parece uma conversa de criança e de adulto, talvez mimado, mas a verdade é que a dor da rejeição é muito real. Mais de 20 anos de estudos feitos pelo neurocientista Matthew Lieberman, da Universidade da Califórnia, mostra que o nosso cérebro ele processa a dor emocional relacionada à perda social do mesmo jeito que ele assimila a dor física. Tanto que o uso contínuo de Tylenol já foi o suficiente para que os voluntários sentissem menos a dor da rejeição. Esse foi um dos experimentos que ele conduziu lá no laboratório. Segundo ele, o desconforto ele direciona a nossa atenção para tarefa importante para a nossa sobrevivência. Assim como a fome nos motiva a comer, o sono a dormir, a dor da rejeição faz a gente se movimentar em busca de inclusão no grupo. É por isso que no programa de hoje a gente vai falar da minha dor, da sua dor de ser rejeitada. Onde dói? Por que que dói tanto? Eu deveria evitar esse sentimento ou eu deveria aprender a conviver com ele? Mas eu não fui rejeitada pelos meus convidados. E nem por você, audiência, que vai ficar comigo aqui até o fim. Eu trouxe gente que sabe falar e muito bem disso. Para começar, para quem eu sempre recorro nesses momentos de dor no coração, Elisama Santos, por favor, se apresente. Para quem não está na terra e ainda não te conhece, quem é você na fila do pão?
Nossa, que maravilha estar aqui para esse papo maravilhoso, para falar de um assunto tão importante. Eu acho que amanhã o Tylenol acaba nas farmácias, porque você acabou de dizer que amanhã.
Meu, esse programa não é um programa com anunciantes, eu gostaria de deixar isso bem claro.
E amanhã as farmácias estão com tudo, todos os estoques esgotados, que todos sofremos rejeições de alguma forma, né? Quem é Elisama? Eu sou escritora. Eu sou uma curiosa, estudiosa sobre as emoções, sentimentos humanos, as relações humanas, uma comunicadora que ama um bom papo e ama falar de relacionamento, né? Então, assim, vim falar de rejeição, tô feliz, tô, como diria a minha avó, tô igual a pinta no lixo.
É isso, né? A gente chama uma pessoa falando tema ruim, o que que ela faz? Fica feliz. E a gente trouxe um menino também para nos ajudar a expandir a percepção sobre rejeição, mas não qualquer menino. A gente trouxe o Michel Alcoforado. Michel, por favor, se apresente para os nossos ouvintes. Quem é você na fila do pão?
Olha, eu queria dizer primeiro que há rejeições e rejeições, né? Se vocês duas tivessem me rejeitado, certamente eu ia estar na sarjeta, pensando, meu Deus, o que eu fiz errado na minha vida? Mas eu fiquei feliz demais que vocês me aceitaram, me convidaram para participar desse podcast. Eu sou Michel Alcoforado, sou antropólogo, Tem um podcast também, que é o É Tudo Culpa da Cultura. E adorei quando Elisama colocou que ela é uma comunicadora, porque eu antes, até pouco tempo atrás, eu achava que eu era só antropólogo. Mas aos poucos eu fui entendendo que eu era comunicador também. Porque não adianta a gente saber das coisas que a gente sabe se a gente não puder contar isso para os outros. Então, eu sou um curioso sobre o comportamento humano, estou sempre preocupado em entender por que, que as pessoas fazem o que elas fazem e em contar para os outros. Por que, que eu acho que elas fazem o que elas fazem?
Que delícia, vocês estão vendo que hoje, assim, o tricô vai ser maravilhoso. Elisama, eu já quero começar com uma pergunta muito simples, eu quero saber onde nasce o sentimento de rejeição, amiga, e por que que dói tanto?
Nossa, simples pra
quem,
né?
Muito simples, 2 minutos, por favor.
Simples pra quem? Quantas horas nós temos pra falar sobre isso? Cara, a gente, se a gente for levar pra psicanálise, de uma forma muito profunda, a gente entenderia que a rejeição, na realidade, meio que não existe. Por quê? Porque nós somos guiados pelo desejo e nós não escolhemos o nosso desejo. Então, eu não escolho quem eu vou ou não vou rejeitar, porque tem toda uma história que me governa antes de mim. É uma ilusão a gente achar que, ah, eu escolhi essa pessoa porque tem esse critério super lógicos que me fizeram gostar dele ou gostar dela. Isso não existe. Você escolheu, meu amor, porque tem toda uma história que te formou e te trouxe até aqui, que moldou os teus olhares para escolher alguém. E, assim como seus olhares, seu olhar está moldado para escolher alguém, o outro também tem o olhar dele, para ser moldado por toda uma sociedade ao redor, toda uma história de vida que faz com que ele escolha, entre aspas, ou não você. Então, a gente está aqui num jogo que a gente acha que tem bastante autonomia, porque nós somos muito iludidos, e que, na realidade, a gente não tem. E aí, quando nesse encontro com o outro, eu não correspondo ao que ele esperava de mim, e ele me fala, então, querida, você aqui não se encaixa na forminha que eu tinha pronta pra você, a gente sente o nosso valor posto em xeque. Então, essa sensação de, mas peraí, o que é nesses critérios que são tão importantes e que me destacam dos outros, que me colocam num lugar aqui nessa, sei lá, nessa régua do que é bom e do que não é, o que é que eu não atendi pra ser vista como alguém que não é bom o suficiente? E aí dói, porque o meu valor não é sobre o que eu esperava do outro somente. É sobre, e agora, quem eu sou diante desse olhar do outro? Porque, veja, quando a gente se relaciona com alguém, a gente não se relaciona somente com esse alguém, a gente também se relaciona com o olhar que esse alguém deposita em nós. A forma que essa pessoa me olha também me alimenta dentro da relação. Quando ela não sustenta esse olhar da forma que eu esperava que ela sustentasse esse olhar, ela fala, então, você não... As imagens que eu criei de mim, elas são completamente abaladas.
Derrete.
E aí eu sou convidada a rever. E isso dói pra caramba.
Agora, Michel, tem uma coisa lógica também, ancestral na rejeição, né? Que ao longo, em diferentes culturas e sociedades remotas, ser rejeitado era ser abandonado ali no meio do caminho. Você ficava... A própria sorte, o risco de você morrer era infinitamente maior. Eu lembro, é que assim, a gente tá numa idade aqui que dá pra falar. Mas eu lembro de um episódio da família dinossauro, sabe? Que eles iam deixando os dinossauros que não faziam parte mais do grupo pra trás e eles morriam. É uma série antiga que tinha, passava na Globo na hora do almoço. Mas esse lugar de ficar para trás, de ser rejeitado, de ser excluído, colocava a nossa vida em risco. Só que hoje não é mais assim, né? A chance real de morrer é muito pequena. Mas parece que a gente ainda responde de uma maneira emocional como se esse risco continuasse o mesmo. Como é que você encara isso?
Então, Cris, acho que tem um aspecto que a gente não pode deixar de lado, é que essa maneira de tentar pensar a sociedade como um lugar onde eu preciso incluir todo mundo é muito recente. Até 100 anos atrás, no máximo, né? Ou até menos, né? Se a gente pode dizer 50 anos atrás. Vamos botar aqui a carta lá da ONU de 1946, né? Dos direitos do homem. A base da sociedade era a gente excluir mesmo, né? Seja através dos marcadores de diferença da escravidão, seja através de uma sociedade estamental que dizia que alguém era do clero, alguém era nobre, alguém tinha que ser servo, ou seja através da dinâmica cotidiana. E quando a gente olha, por exemplo, para os tempos modernos, para a gente estar vivendo agora, em 2024, rejeição se transformou num problema maior porque a gente não só se preocupa em construir uma sociedade inclusiva, que é ótimo, mas a gente fica vendendo para cada um dos nossos próximos que eles são o último alecrim dourado da horta, né? E aí é muito difícil. Se a gente for pensar, por exemplo, no ciclo histórico, as crianças, até entrarem na puberdade, ou mesmo num cheirinho de vida adulta, elas eram relegadas a uma completa rejeição do mundo adulto. Nós aqui, que participamos dessa conversa agora, e quem está ouvindo também, a gente, sabe bem que quando a gente era criança, pai e mãe, tinha uma lógica que era mais ou menos assim: se fizer barulho ou estiver quieto demais, a gente vai lá ver, porque aconteceu alguma coisa. A gente ficava jogado, né? Tinha tédio, você ficava na frente da televisão sem ninguém se preocupar com o que você estava fazendo. A gente não era o centro das atenções. E o dilema é que essa sociedade marcada por individualismo, cada vez mais crescente, vai vendendo para cada um de nós que nós somos únicos, dotados de superpoderes, maravilhosos, papai e mamãe, né? Desde até saiu da maternidade, ele vendo nosso DNA, no nosso ancestral, no signo, na numerologia, nos astros, potências que são nossas, vendem para a gente desde sempre, e a gente vai para o mundo achando que nunca será rejeitado, porque nós somos a última Coca-Cola oferecida no mercado. E aí qual é o drama? O drama é que viver em sociedade é viver num mar de produção de exclusão. Por mais que a gente esteja civilizadinho, né, buscando comer orgânico no café da manhã, fazer hot yoga e acreditar, né, que o mundo vai ser só da inclusão, viver em sociedade é viver em produção de norma. E toda norma ela se pauta na exclusão de alguém que não se enquadra nela ou que não está afim de se enquadrar nela. Então, a grande dificuldade que a gente tem visto hoje, do meu ponto de vista, é que esse modelo de sociedade, que precisa ser inclusivo mesmo, porque é um sofrimento gigantesco, a gente precisa ter as minorias dentro do debate público, a gente precisa ter as pessoas dentro do jogo, da conversa, da construção das normas, das relações de poder, ela não inclui só enquanto grupo, ela quer incluir enquanto indivíduo. E aí não dá para achar que Michel Alcoforado, com meu CPF, com meu RG, vai dar para ser incluído sempre. Se der para incluir o Michel homem negro, já tô feliz. E que bom, porque aí eu posso me agarrar a outros negros e a gente lutar para caramba para estar incluso em espaço que a gente estava excluído. Agora, essa busca da inclusão via CPF não vai dar. Não vai dar. Isso só vai gerar mais sofrimento do que solução. Se a gente, por exemplo, se for pensar aqui no território dos afetos, a gente bate na porta de cada app in date desse aí, que privilegia um perfil específico de imagem ou de perfil na oferta dos afetos, em detrimento de outros, né? Aqueles que são mais amáveis, têm privilégio dentro dessas plataformas, e outros que não. E aí eu, um homem negro, eles amam uma mulher negra, que somos maltratados ou excluídos nessas plataformas. Vamos lá e dizemos, olha, vocês precisam cuidar da gente melhor? Tá tudo bem, a gente pode incluir. Agora, se eu achar que Michel, só porque estudei antropologia, só porque foi filho do meu pai e da minha mãe, só porque li tal livro, viajei para tal lugar, preciso estar incluído em todos os lugares, é fonte de sofrimento, não tem solução, não.
Ah, não, Elisama, eu não concordo com nada do que o Michel disse, sabe por quê? Porque eu não quero ser essa mãe que criou o meu filho abandonado, ele nem sabia quem ele era, ele estava lá jogado à própria sorte. Não, eu gosto realmente de mostrar para o meu filho que ele tem um valor, e que ele é uma pessoa cheia de potencial, e que ele vai fazer alguma diferença com essa potência que ele tem no mundo. Aí Michel vem para mim e fala, você tá criando um alecrim dourado, que depois vai achar que ele tem um valor maior do que ele tem. Cara, que jogo difícil isso, né? De mudar a forma de educar as crianças para que elas cresçam com esse olhar carinhoso em cima delas, mas que isso não descambe para o lugar dele achar que rejeição não existe. Como é que existe aí? Como é que fecha a conta?
Se a gente parar para pensar que a vida é frustrante...
O filho dos outros não é alequim dourado, não, mas o meu é.
O meu é? Se a gente parar para pensar que a vida é frustrante, ponto. Viver é uma experiência frustrante. A educação, salvo se ela não botar ali uma criança numa redoma, ela vai se frustrar. Como a gente lida com a frustração e o que a gente faz com a frustração ajuda a criança a criar um arcabouço emocional para lidar com as frustrações. Se a gente pensa num pêndulo, você segura a bolinha de um lado. Quando você solta, ele não vai parar equilibradinho, muito fofo no meio. Ele vai para o outro lado. O que, que aconteceu com a nossa forma de ver a educação dos filhos? A gente vem dessa geração que era assim, igual batata mesmo, né? Vai jogar lá, vai plantar, vou botar, vou regar, vou dar comida e vai crescer.
Uhum.
E aí, não, mas não é mais a batata. Agora é a minha orquídea que só acende, só floresce uma vez no ano. Eu tenho que cuidar com leite das vacas criadas pelas freiras virgens do Himalaia. E aí a gente criou toda uma... Vamos para o outro extremo. Vamos para outro extremo. Eu quero que meus filhos saibam o quanto eles são especiais, o quanto eles são inteligentíssimos, o quanto eles são lindos. E eu quero que eles saibam que o resto do mundo também é, olha só que coisa incrível. Somos todos, cada um à sua maneira, cheio de potências e cheio de caca também. E aí eu acho que é o ponto mais importante quando a gente fala de educação, de uma educação que você é consciente de si, é que você reconhece as suas dificuldades. O Ferenczi, que é um analista que eu gosto muito das teorias do Ferenczi, ele dizia que quanto mais você se conhece, mais modesto você fica.
Uhum.
E eu acho que se a gente leva na educação esse olhar de vamos olhar pra gente de um jeito bem amplo, filhão. Pois é, você tem essa dificuldade aqui, você tem essa potência aqui, vamos ver o que a gente faz com isso. E ninguém tem a obrigação de gostar de você, porque você tem isso. E o que eu posso fazer... Quando você estiver muito frustrado e chorando muito, eu te abraço e falo, eu sinto muito, filho. Dói mesmo. E eu espero que você não perca a fé em encontrar pessoas legais no teu caminho. Porque a dor vai existir e a alegria vai existir também. Pra mim, o que a gente tem feito na educação dos filhos, falar, mas eu quero que ele escolha, não precisa ser advogado, dinheiro, né? Eu quero que ele seja feliz. É presentear a próxima geração com crise de ansiedade, amor como que é feliz. Como que é feliz? Porque quando minha mãe me olhava, meu pai me olhava e fazia, vai ser advogada? Tem um passo a passo ali. Passa, estuda, passa no vestibular, entra na faculdade de direito. Mas e o feliz? Então eu não tô criando ninguém pra ser feliz. Eu tô criando pra ser feliz, infeliz, animado, frustrado, assim, pra ser humano. Dentro dessa enorme montanha-russa que tá junto com a nossa existência, sabe? E aí a gente precisa se olhar, porque a gente projeta nas crianças esse sonho da felicidade que a gente nunca alcançou e que nunca vai alcançar. Nunca, não existe. Seu filhinho, sua filhinha nunca não vai ser só feliz, você não vai ser só feliz. Não tem receita para ser só feliz. Eu preciso educar alguém que tem recursos emocionais para lidar com a dor no mundo. Alguém que tem recursos emocionais para criar conexões, para criar relações que vão ajudar esta pessoa a lidar com as dores no mundo. Tem uma música que eu amo e que eu esqueço o autor, ele já me falou o nome dele. Que é a Flaira Ferro que canta, mas eu sei que ela não foi a compositora, que fala assim, eu tenho suporte, eu suporto perder. E eu sempre trago isso na educação dos meus filhos, numa ideia de a gente vai perder, vamos construir os nossos suportes, tanto externos quanto internos.
Uhum.
É essa a diferença da educação que a gente precisa ter, não a educação para fazer a gente feliz, porque é uma ilusão nossa, e uma dor para a criança.
Eu tenho uma frase do Cotardo Caligaris que eu adotei para minha vida, porque eu concordo plenamente com ela, que eu não quero ter uma vida feliz, eu quero ter uma vida interessante.
Oh, que delícia! Interessante.
Interessante, e interessante é esse lugar que vai ter uma fricção. E aí, Michel, a gente saindo um pouquinho desse mundo da parentalidade, eu queria entrar num mundo que, vamos lá, somos jovens, um mundo do amor. Porque o que acontece é que uma das questões que eu mais ouço de medo da rejeição é ali no início de uma relação amorosa. Por exemplo, mas eu vou me declarar para ele e para ela, e aí vai, eu me abro, e se eu não for correspondido, eu vou sofrer muito. E aí eu sempre falo, mas aqui, essa angústia aí que você já tá, não é sofrimento já? Não é melhor você tá, assim... entender em que momento que o outro tá para você lidar com o fato, ao invés de lidar com a dúvida. Aí o que acontece quando eu falo isso? Todos refletem, ninguém faz nada. Eu sou uma má conselheira de falar se joga, vai lá e tira a prova dos 9?
Não, eu acho que você tem mais maturidade do que para quem, quem não segue teus conselhos. Acho que tem um caminho importante que está muito ligado com o que Elisama estava colocando também. Que mais sério do que ser rejeitado, e é algo que a gente vai ter que lidar, é lidar com o inferno do medo de ser rejeitado.
Uhum.
Porque isso aí não tem saída, né? Ela, como psicanalista, sabe disso infinitamente melhor do que eu, né? Viver atormentado pelo medo do outro dizer não pra você é uma batalha perdida por si só. não tem nem como a gente criar uma associação, um coletivo para tentar mudar a regra, porque você vai viver atormentado por algo que você não tem nenhum controle. E como ela colocou bem no começo da conversa, você não tem controle nem do que você quer, imagina com o que os outros querem, o que você imagina que os outros querem. É impossível. A única saída, Cris, para esse jogo todo, conectando também com o que Elisama estava dizendo, é a gente entender muito bem que tipo de potencialidade ou de atributo positivo a gente tem, ou que tipo de coisa negativa a gente tem dentro da gente também. Todo processo de rejeição, quando ele gruda na tua pele de maneira muito clara, ele deixa de ser só um não e ele vira um não que te engloba, que é o que os antropólogos vão chamar de estigma. É uma pessoa que, quando ela chega no balaio, não importa nem o que ela fala, já está todo mundo dizendo, não, esse fulano não serve. Não serve porque ele não serve, ou não serve porque ele está colado nele uma série de atributos prévios que colocam ele fora do jogo por si só. Esse estigma, como é que ele funciona? Ele, em geral, se dá a partir de um descompasso em relação àquilo que a pessoa é e aquilo que o grupo acha dos outros, ou acha de você. Pode ser positivo, então, ou negativo. Então, sabe quando o fulano, né, chega num lugar e ele é muito bonitão, muito bonitona, e todo mundo já coloca, não, ele é ótimo, deve ser muito bom de cama, deve ser um ótimo amante, deve ser muito inteligente, deve ser. Quando o fulano não entrega isso, esse descompasso estigmatiza. Ou pro outro lado também, se você coloca as questões históricas postas, os marcadores sociais postos, alguém que foge do padrão é obrigado a batalhar muito mais para desfazer essa visão da sociedade do grupo sobre ele, porque ele já chega lá com ninguém nem se preocupando em saber quem ele é. E eu acho que a saída para a gente aprender a lidar com a rejeição do melhor jeito, seja nos amores ou na vida de uma forma geral, é você entender o que é teu e o que é do outro. É a única sorte que você tem, é a única solução que você tem para enfrentar a batalha que é a vida. E entender que diante do não do outro, o que você faz com isso? Porque também, né, porque o outro disse não para você, que você vai ficar lá parado. A vida cobra da gente movimento, ela cobra da gente reinvenção, ela cobra refazer os tratos. E esse é um pronto muito importante quando a gente está pensando no território dos afetos por si só. Né? Eu preciso saber muito bem quem eu sou para poder entender o que é do outro. E que tipo de rejeição está dado? Porque eu tenho aquilo mesmo, ou eu vou aceitar aquilo, ou eu vou batalhar para mudar, se eu achar que devo, ou que tipo de coisa não, eu sou assim mesmo, isso não é meu. O que eu vou fazer para me inserir apesar dessa visão que você tem sobre mim?
Nossa, Michel, mas tem um negócio aí que é super complexo, que uhum. esse jogo de ao mesmo tempo me conhecer, saber o que eu tenho uhum. de potencial, o que eu tenho de dificuldade, olhar para o não que eu recebo, seja dos meus pais, seja de amigo, eu acho que não de amigo dói pra caramba, uhum. do amor, do mercado de trabalho, descolar. Olha que trabalho complexo. A gente já colocou aqui que não dá para você entender a rejeição sem entender de que grupo você faz parte. Se você é um uhum. grupo de minoria, seja mulher, seja pela orientação de gênero, pela raça, pela classe social, você tem mais tendência ou menos tendência a ser rejeitado. Uhum. Né? E se você tem uma beleza padrão, se você é fora do padrão, mais ou menos tendência a ser rejeitado. Então eu já preciso fazer uma autoanálise para entender que de partida eu tenho mais ou menos potencial a ser rejeitado, né? E aí eu olho para isso e falo, ok, eu venho com esse recorte. E aí eu olho para a situação onde eu fui rejeitado, como é que eu consigo descolar o que é meu enquanto característica, personalidade, o que é meu enquanto grupo social, porque senão eu vou entrar num papel de vítima, não vitimizada, uhum, mas de uma uhum. vítima real, de um descompasso na análise para ser rejeitado ou não, e aí eu me sinto impotente diante do todo. Eu vou virar e falar, nunca você aceita, e aí eu nem vou lá, eu vou ser rejeitada. E quando eu sou rejeitada, não por isso, mas por uma característica que eu tenho que não se enquadra ao lugar, eu tendo a virar e falar, mas me rejeitaram porque eu sou mulher. E aí eu também não consigo evoluir.
Claro.
Como é que a gente olha para essa complexidade?
Eu vou falar um pouquinho e vou passar para a Elisama, que eu tenho certeza que ela tem muita coisa para adicionar nisso aí. Mas eu diria que a única solução possível para esse caminho é a gente estar com o dedo no pulso da vida, tá? E aí, certamente Lizama vai falar que você tem que estar muito conectado com a tua pulsão de vida. É, porque você não tem outra solução. E posso dizer, Cris, que nesse caminho, quanto mais cargas de rejeição prévias que podem ser atribuídas a você, mais autoconsciência ou autoconhecimento sobre essas cargas ou sobre você, você precisa ter. Porque não há outra escolha. Você vai ter que agir. Enquanto o mundo não muda, você vai ter que fazer alguma coisa para mudar a sua vida diante dessas barreiras. É, porque senão, você vai passar por esse período breve que é a vida, sendo colocado no lugar que os outros querem que você está. Pode dar em sofrimento? Certamente dará. Pode dar em hipersofrimento? Certamente dará. Mesmo quando você sai desse jogo e dessa marra, no caso de pessoas negras, ou no caso de outras minorias, em geral dá em hiperrealização. A gente, para tentar marcar um pouco, driblar um pouco essa rejeição prévia dado pelo sistema, quem não se vitimiza, se hiperrealiza. Hiperrealiza o quê? Se comparar o nosso currículo aqui, meu e de Lizama, com de outras pessoas mais ou menos do nosso nível, certamente a gente fez muito mais coisa para estar no lugar que a gente está. A gente fala mais línguas, a gente estudou mais, a gente leu mais, a gente fala em mais lugar, a gente não nega convite, a gente vai até para enterro se tiver que dar uma palestra, porque a gente acredita que não posso rejeitar o morto, dado que aquilo pode ser uma oportunidade para fazer outra coisa. Isso é sofrimento pra caramba, mas isso é uma forma também, de algum modo, lutar contra essa rejeição prévia que está dada. Então, só é possível chegar nesse lugar sentando de costa para alguém e falando algumas coisas para si mesmo. Não dá. E letramento. Letramento sobre você, como o Ferzin colocava aí, a Elisama trouxe tão bem, mas letramento sobre a vida. Né? A gente precisa entender que jogos sociais são esses que estão colocando algumas pedras no nosso caminho. E como a gente vai contorná-las? Porque senão você fica paradinho, né? A rejeição ela não pode te colocar dentro de um caixão. Ela tem que te dar conta assim, como é que eu invento daqui uma nova estratégia para burlar essa pedra?
Nossa, maravilhoso. Você falando me trouxe muito uma frase da Bell Hooks, em que ela diz que o que importa não é o que fizeram com a gente, é o que a gente escolhe diariamente fazer com o que fizeram da gente. Então, é realmente muito complexo, diante de uma rejeição, você conseguir olhar para a situação sem se misturar a dor. E é um exercício você enxergar, eu estou com dor, eu não sou essa dor. Eu não sou isso que eu estou sentindo, eu estou com dor. Eu estou triste, eu estou com essa sensação de rejeição, por quê? E aí você conseguir olhar para a situação, enxergar a parte social, isso aconteceu muito provavelmente porque eu sou mulher, porque eu sou uma mulher negra, e olhar porque isso aconteceu, porque pedem aí coisas que eu não me encaixe, que talvez eu não esteja aberta ou disponível, disposta a me encaixar. E tem aqui um cálculo que precisa ser feito, que é muito importante, que é qual que é o meu tamanho? Onde está o meu valor nas situações? Tem uma diferença que a Brené Brown trouxe, que eu gosto muito, que é o de caber e pertencer. Você cabe quando você simplesmente se encaixa na forma que alguém deu pra você. Então eu quero me espremer aqui pra caber no que você tá esperando de mim, porque eu preciso caber no que você tá esperando de mim. O pertencimento, ele tem um outro lugar. No pertencimento, eu me vejo também dentro dessa situação. Então assim, eu não tô só cabendo. Eu tô vendo que você me vê e que a gente tá aqui se entendendo. Quantas situações, principalmente quando a gente tem esses marcadores sociais que nos colocam em lugares de maior possibilidade de rejeição, a gente só cabe. E a gente segue cabendo, cabendo, cabendo. E mesmo quando nos aceitam, a sensação é de rejeição. Porque você olha e fala, me aceitaram, mas eu não tô sendo eu. Então quem aceitaram aqui não é a Elisama de verdade. E aí a sensação de ser uma fraude, tá sempre mal, ela fica perseguindo a gente o tempo inteiro. Porque eu não sou quem esperam que eu seja. A gente precisa fazer essa construção de olhar, de entender e pensar, peraí, isso aqui que estão trazendo pra mim faz sentido para mim, pro que eu espero na minha vida? O que o Michel falou de você virar as costas pro outro e falar, vem cá, essa conversa aqui é comigo. Porque se a gente olha alguns marcadores sociais, a Neuza Santos traz que o ideal de eu do negro não existe. Nós fomos crianças que não eram desejadas, porque os nossos pais, por mais que quisessem ter filhos, eles esperavam, o imaginário da criança era uma criança branca, não era a gente. Então a gente já nasceu não correspondendo. Se a gente esperar que vai caber na idealização do outro, a gente está ferrado desde o dia que a gente abriu o olho nessa terra. Mas aí, quando tem um letramento, que é o que o Michel trouxe. Quando eu entendi isso socialmente, falo, opa, peraí, isso aqui não sou eu. Esse caldo aqui, eu não consigo fugir dele, eu tô molhada dele, tem um monte de coisa dele que influencia a minha vida, mas eu vou descobrir como é que eu lido com esse negócio. Porque tem que ter algo autoral na minha existência. Tem algo que é autoral, que sou eu que decido o que vai ser feito com tudo isso que estão fazendo de mim. E aí é importante a gente entender que a forma que nós lidamos com a sensação de rejeição é algo construído desde que a gente é neném. A gente tem um aprendizado sobre o que a gente faz com a rejeição, sobre como a gente lida com a rejeição, que a gente segue repetindo se a gente não para para observá-lo. Então pode ser sim que cada vez que eu me sentir e me sinta rejeitada, eu seja a pessoa que vai fugir, que não vai estar perto, ou que vai procurar briga, que vai botar o dedo na cara. Enfim, eu tenho todo esse aprendizado, todos nós temos. Quanto mais eu tenho consciência desse aprendizado, mais capaz eu sou de falar, ok, isso é o que eu sei fazer, mas eu quero desenvolver uma ferramenta diferente. Eu quero aprender um jeito diferente de fazer isso. Existe um ditado popular que diz que pra quem só tem martelo, qualquer objeto é prego.
Uhum.
A gente nasce com martelinho, amor, e é o que eu sei fazer, sair martelando. À medida que eu cresço, o que eu entendo, que o que eu vim de fábrica, o que me deram socialmente, a minha família, os recursos que eu tenho, são só martelo. Mas eu sou uma pessoa adulta e autônoma. Como que eu consigo ampliar minha caixa de ferramentas? Onde eu compro a chave de fenda? Como eu aprendo a lidar com a chave Allen? Como eu aprendo a lidar com a chave de boca? Como eu aprendo a ter recurso para olhar o objeto e falar, então, isso aqui é um parafuso, não é um prego, né, amor? Vamos de chave de fenda, porque martelo não vai funcionar, sabe? E é a vida que vai me ensinando a criar esses recursos à medida que eu, aí eu volto à frase de Ferenczi, à medida que eu modestamente percebo que eu não os tenho. Porque quanto mais eu me iludo que eu tenho todos os recursos, menos eu consigo ampliar minha caixinha de ferramentas, porque eu já tô achando que eu tô vendo pronta.
Olha como que essa dança é difícil de dançar, porque eu tenho o caldo cultural, eu tenho o meu conhecimento que eu tô desenvolvendo, isso não acaba nunca, né? Nem o caldo cultural e nem o autoconhecimento, não acabam nunca, e tem eu na relação com o outro. Eu na relação com o outro, esse outro com quem eu convivo, muitas vezes me dá retorno sobre comportamentos ou coisas que eu faço que ele não julga adequado. E aí, a gente que é muito martelo, que é o que você está falando, e eu estou imbuído do caldo cultural e dessa necessidade de me conhecer, tendo muito rapidamente a refutar o que o outro está trazendo para mim. É insuportável. Eu ouço que aquilo que eu estou fazendo não é tão legal assim, a primeira coisa que eu vou fazer é me defender.
Sim.
Né? Então, a gente vira hiperreativo a qualquer coisa que o outro traz, sem antes parar e falar, será que, o que essa pessoa está falando? Se eu fizer melhor ou pior a minha vida?
Uhum.
O que essa pessoa está falando? Me ajuda a crescer ou me diminui? Não, eu já vou automaticamente falar, você tem que me aceitar como eu sou assim, eu não vou mudar, se você me amar de verdade, você me aceita assim.
Sim.
E aí, eu tenho isso, né? Eu tô caldo cultural que já me traz para um lugar de construção de rejeição, eu tentando conhecer meu potencial, reconhecer o meu valor, e o outro, esse outro que só tem dois lugares. Ou ele me aceita como eu sou, ou ele não serve para conviver comigo. Qual que é o meio termo?
E aí, o grande ponto é entender onde é que tá meu valor nessa relação. Tá na mão do outro? Porque aí eu vou colocar o outro nesse lugar. Se é ele quem define onde está o meu valor, eu desesperadamente querer que ele me aceite. Eu não vou conseguir entrar em nenhum ponto importante na nossa conversa, na nossa relação, porque eu tenho que provar para ele que eu sou legal. Se eu consigo estar numa relação em que eu posso não ser legal, em que existem situações que eu errei, e o meu erro é aceito, e eu entendi que eu não sou o erro, e aí é uma construção da modulação da relação, porque tem relação que é seguro errar. Tem relação que não é, e a gente sabe disso. Então tem um ponto aqui de, nessa relação, como que se lidam, como que lida com o meu valor? Como que o outro lida com o meu valor e como eu lido com o meu valor dentro dessa relação? Porque se a cada conversa importante, o meu valor está na mesa sendo negociado, amor, eu vou jogar cada vez mais alto, eu vou defender o meu valor com todas as armas que eu tenho. Sabe? Eu já tive conversas aqui em casa, em discussões com meu marido, em que no meio da conversa eu falei, amor, vamos combinar o seguinte, a gente é muito legal, a gente casou um com o outro porque a gente se ama, a gente se acha massa pra caramba, Pronto, agora vamos falar da merda que a gente fez, porque senão a gente não vai conseguir evoluir a conversa.
Não é sobre o todo, né? É sobre uma parte.
Ninguém precisa se defender aqui, eu não preciso me defender e te provar que eu sou legal, você não precisa se defender e me provar que você é legal, porque a gente já sabe que a gente é legal. E a gente fez merda, porque a gente também já sabe que a gente é enlouquecedor. Então, assim, vamos sentar e falar da parte que não tá legal? Porque senão a gente não evolui. E isso em um monte de coisas. Eu me lembro de uma reunião que eu tive uma vez numa escola, que pra eu conseguir falar do problema, assim, você tentava falar do problema e todo mundo, ah, mas a escola é maravilhosa, a escola é linda. Gente, vamos combinar. Vamos deixar aqui todo mundo combinado, que todo mundo escolheu aqui porque gosta muito da escola? Vamos combinar que ninguém aqui precisa defender a escola, que todo mundo tá aqui porque acredita que a escola é legal? Agora vamos falar do que precisa evoluir, porque senão a gente não vai conseguir sair daqui. Mas o tempo inteiro o nosso valor está ali. Eu só tenho valor se você concorda, se você só vê meu lado bom. Porque a gente tem essa visão super binária, super dual da vida, em que ou eu sou o alecrim dourado ou eu sou a mosquinha do cocô do cavalo do bandido. E não é assim. Nós somos as duas coisas. O alecrimzinho e a mosquinha do cocô do cavalo do bandido. Todos nós. Todos nós somos maravilhosos e somos fila da puta. Tudo junto. Vamos combinar que estamos nesse caldo super complexo? Ótimo, eu quero saber aqui quando esse lado meu, que eu nem tenho orgulho dele, tá falando mais alto na nossa relação. Porque se eu entendo que ele existe na nossa relação e que eu não consigo me livrar dele, e a gente tem uma parceria, quando você me falar, então, Elisama, essa característica que a gente já conversou, putz, você fez de novo e doeu. Aí eu vou pegar toda a minha vontade de falar, a culpa é sua, vou dar uma respirada e pensar, putz, tô aprendendo a lidar com isso. Sabe? E é das pequenas relações. Eu tive uma conversa uma vez com os meus filhos, eu falei, a mamãe é impaciente, a minha tendência é fazer as coisas rápido, agitada. Quando eu tento não atropelar vocês, tento de verdade, mas tem coisa que eu não consigo nem ver, porque é tão natural pra mim que eu não percebo. E aí eu preciso que vocês me deem um toque às vezes. Porque aí eu vou entender que vocês acabaram de me falar, eu falar, opa. Várias vezes, estou penteando o cabelo de Helena no dia desse, ela falou, mãe, oi, você tá pensando em quê? Tô rápido, né, filha? Tá demais. Beleza, vou dar uma respirada aqui, tô agitada mesmo. Sabe assim, cara, é parceria. A gente é legal, a gente se ama, que bacana. Vamos evoluir, vamos construir, vamos aprender a lidar com os lados mais regredidos, mais mesquinhos, mais rancorosos, mais invejosos, mais podres de cada um de nós, porque todos nós temos. Quanto mais eu aprendo que ter esse lado bem podrinho, bem feinho, não diminui o meu valor na relação. E quanto mais eu aprendo a lidar com esse lado, melhor eu fico na relação, aí você me critica e não vai doer, mas não é quem eu sou, eu consigo separar. Eu sou mais do que esse lado que a Cris apontou pra mim agora, sabe?
Você concorda com isso, Michel? A gente é mais assustado que ferido?
Eu acho que a gente é mais assustado que ferido, mas eu acho que a gente pensa pouco sobre as feridas. E talvez um caminho para conseguir melhor lidar com a rejeição é a gente tomar a reflexividade como a única coisa que os humanos têm diferente dos outros animais. Então, pensar sobre por que fomos rejeitados, se isso é meu ou se é do outro, é transformar aquilo que era pedra ou obstáculo em mola. É entender que uma queda num buraco pode ser a possibilidade de sair dali diferente. E esse é um caminho que eu tenho pensado a beça quando a gente está falando de rejeição, assim. E eu penso na minha própria trajetória e penso na trajetória das pessoas com quem eu faço pesquisa. Que é como é que eles se valeram de episódios de rejeição para tomar aquilo como possibilidade de reinvenção. E deram potência para a própria vida. Deram agência para um eu que estava jogado como passivo. E eu acho que só tem um caminho possível para isso. É a gente tomar o outro como algo inevitável. Então não vai dar, é ótimo estar sozinho. Essa é a base, eu brinco sempre, que é onde começa a antropologia, um olhar antropológico, é que a gente entende que para casar ou para transar, vai ter que casar ou transar com alguém que é diferente do teu círculo familiar. É aí que o problema começa, porque seria ótimo se você pudesse fazer tudo dentro de casa. Todo mundo foi treinado igual, não teria nenhum ruído, tava tudo ótimo, mas não vai dar, né? É péssimo a gente ter que entender que vai ter que se relacionar com pessoas que pensam diferente da gente. Então, vamos pensar sobre isso. Isso só é possível se a gente expande o nosso universo de linguagem. E o outro, ele é uma mola propulsora dessa expansão. E aí, voltando na tua pergunta anterior, Cris, assim, no amor, eu acho que é uma pesquisa que eu tenho feito nos últimos tempos, a arte está aí para ajudar a gente a expandir. Elisama trouxe Bell Hooks. Bell Hooks tá aí. Toda vez que você lê um livro da Bell Hooks, você sai dali com a cabeça um pouco maior, né? Você ouve uma Marília Mendonça, você sai dali achando que o mundo pode ser outro. Você é traído e decide que você não foi errada porque foi traído, ou errado porque foi traído. Mas o outro foi, o que você faz com isso? Você ouve uma dessa moça aí que encontra o marido com a amante no motel e pega R$50 da carteira e dá para pagar o motel, você ganha agência com isso, né? Então, esse caminho de um sofrimento também, que não é só um sofrimento do tô parado ou paralisado, mas é um sofrimento que é um convite à elaboração, mas, sobretudo, é um convite à ação. Porque o que a vida quer da gente é ação. A rejeição, ela óbvio que é terrível. É óbvio que toda vez que a gente está numa caminhada, numa trajetória, e tem uma pedra no meio do caminho, para citar Drummond, é dificílimo. Mas não vai ter escolha, como Elisama colocou, assim. Da hora que você nasce até o seu último suspiro, vai ter que ter isso. E aí a gente só tem um caminho, assim. É pensar sobre as feridas. Ou refletir sobre como essas experiências negativas, de certo modo, também te inventam. Isso é um caminho importante, assim. Como aquilo que foi rejeição é um caminho importante de contorno para o próprio eu, ou para o meu lugar no mundo. E tendo que lidar com a cultura, tendo que lidar com o outro, tendo que lidar com aquilo que eu tenho de melhor que aquilo que eu tenho de pior, e tendo que lidar com a ideia de que a última rejeição não será a última. Ela é sempre a penúltima.
Então, mas eu queria trazer isso aqui, que eu acho que essa conversa me leva para um lugar de, graças a Deus, eu ainda vou ser rejeitado.
Uhum.
Né? Porque a gente anda com essa piada, né, de é tão difícil envelhecer, mas se tudo der certo, é o que vai acontecer com a gente. A alternativa a não envelhecer é morrer jovem.
Sim.
Então, assim, a alternativa a não ser rejeitado é viver sozinho. E a gente não foi feito para viver sozinho. O olhar do outro faz eu aprimorar a minha própria existência. Então, quando eu me fecho, também não vou me relacionar com ninguém, porque ninguém presta, tá? E também eu não vou querer correr o risco da rejeição. Então, eu prefiro ter relações superficiais, eu prefiro realmente não apostar em ninguém, porque em algum momento essa pessoa não vai me aceitar como eu sou, ou ela vai me abandonar, ela vai me rejeitar em algum momento e eu não quero lidar com isso.
Mas a gente tem que contar para essa pessoa que ela não tá vivendo, ela tá morrendo. Isso não é vida, isso é morte. Esse é um ponto importante. Porque a gente só ganha vigor de vida vivendo em sociedade.
Sim.
Infelizmente, os laços que a gente estabelece com os outros, do mesmo modo que eles são remédio, eles são veneno. Do mesmo modo que a minha conexão com o outro abre um mar de possibilidades, de oportunidades, de encontros, de fomento de sonhos, de futuro, abre também um mar de desprazer. E aí, esse é que é o problema, assim. É a gente entender que mesmo quando você está sozinho, não tem proteção para o desprezo ou para a rejeição. Porque se você estiver preso na sua casa, de praia, plantando a própria comida, se chover demais, não chegar o adubo e a comida não ficar pronta, não plantar nada, não nascer nada na sua horta, você vai ter que lidar com a dimensão da intempérie, do não sendo posto. A gente tem que entender que o não, às vezes ele vem de alguém que diz para você, olha, não, não te quero, não, não vou apostar no teu projeto, não acredito no teu podcast, não acredito no teu livro, não quero te contratar para tal palestra, não vou te dar um emprego e não te quero no Tinder. Mas esse não, ele também vem sem palavra, às vezes. Viver é enfrentar não. É você apostar num projeto e ele se dissolver entre os dedos. Quantas vezes aqui? Agora só tem uma solução pra gente. É aquele samba, né? É levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Até o último suspiro.
É porque a gente
até a hora do chamado final.
A gente tem a ilusão que se fizer tudo certinho, não vai ter a dor. Isso, a gente aprendeu isso. A gente aprendeu isso com os filmes, a gente aprendeu isso com o papai e mamãe que falava: gritei porque você agiu assim. Então, se você só agisse certo, você ia ter só a parte boa de papai e mamãe. Preciso contar pra vocês que tá aí uma grande ilusão. Você podia ser a criança perfeita, papai e mamãe ainda podiam gritar com vocês porque eles gritaram com o chefe, se estressaram no trabalho e chegaram estressados em casa. Se você pode fazer tudo certo, comer bem, malhar, ainda ter um câncer amanhã. Não tem receita para uma vida 100% feliz, para uma vida sem nenhuma dor. Não existe. Ou a gente encara que, ok, a vida é essa montanha russa insana, ou a gente vai ficar parado morrendo, como disse o Michel. E aí tem um ponto que a gente precisa saber. Você imagina o tabuleirinho do Resta 1. Se ele estiver completo, você não se mexe. O jogo não acontece. Precisa do buraquinho faltando ali. Você só mexe as pecinhas se tiver falta. Nós somos seres da falta. Nós, seres humanos, precisamos da falta. Assim como o tabuleirinho do Resta 1. Se tiver completo, a gente não se mexe. Se tiver completo, a gente não anda. Se tiver completo, a gente não cria. A gente só consegue andar porque está incompleto.
Agora, é dureza que vocês dois estão fazendo um convite a se expor à possibilidade de rejeição para viver.
Uhum.
Numa sociedade, um caldo cultural, seu Michel, que prega que se der errado a culpa é minha. Porque a gente tá na sociedade da performance, naquele que é hiperfeliz, tá todo mundo feliz no Instagram e eu tomei um pé na bunda? Tá todo mundo viajando pra Europa e eu não tenho dinheiro? Então, esse caldo cultural que me joga imagens o tempo inteiro, que a felicidade é o que tem que ser alcançado, a gente aqui nesse podcastinho humilde tá falando, imagina, você tem que mais é sofrer mesmo. Porque você tem que se jogar nas relações e você tem que viver a fricção. Inclusive, queria citar isso, que uma das motivações para esse programa foi um ouvinte que escreveu falando que tá morando em outro país e tava namorando uma pessoa nesse outro país e era meio que o esteio emocional dela. Essa pessoa terminou com ela e ela simplesmente não consegue superar. E ela fica voltando nessa relação e voltando nessa relação e ela se sente... frustrada e fracassada por não conseguir superar, porque ela já devia estar em outra. Então, como é que eu supero? A pergunta da pessoa era, Cris Martins, como que eu supero isso? Eu falo, meu amigo, mas que eu posso te dar um abraço apertado. Então, a gente tá aqui na contracultura. A gente tá aqui falando, não, você vai se ferrar mesmo e é bom.
Legal, Cris, isso que você coloca, porque não dá para participar de nenhuma conversa sem citar o neoliberalismo. Mas aí, a gente não pode esquecer também que aquilo que Elisama está colocando desde o começo do podcast, que o neoliberalismo está aí, querido, não vai dar para mudar sozinho. Agora, o que você vai fazer com isso? O meu principal ponto, tanto nesse caso que você traz, quanto na maneira como eu acho que a sociedade tem lidado com a rejeição, é que a gente acredita, de certo modo, e eu concordo, tá? Que a rejeição é um problema social que impacta nas nossas dinâmicas cotidianas, só que a gente esquece que a solução ou a maneira como você lida com ela, só você, enquanto indivíduo, pode resolver. Está invertido as lentes. A gente acredita que o eu é superpoderoso e aqui só tem solução e que, do outro lado, na sociedade, só tem problema. O caso que você me traz é um caso claro de alguém que acreditou que no outro estava a solução da sua solidão. E aí, óbvio, né? Eu entendo que isso é normal quando a gente muda para qualquer país e não consegue construir um colchão de relações que te sustentem, para além de uma única ficha. A gente não pode botar ficha em nenhum lugar só. Sobretudo quando você vem de um contexto onde a solução ou a possibilidade de rejeição é altíssima. Pessoas negras, pessoas de LGBTQIA+, pessoas de classe popular que ascendem, nunca coloca uma ficha numa ideia só. Eu tenho certeza que Elisama deve ter, e você também, Cris, como mulher, deve ter números projetos que se isso aqui der errado, você vai fazer outra coisa. A ideia de que só tem uma ficha num lugar é coisa de bem-nascido herdeiro dentro do padrão. Eu tenho uns 50 planos que eu vou fazer mil coisas se isso aqui der errado. Por quê? Porque eu sei que eu sou a potência para lidar com esse negócio que eu não posso botar no colo do outro a minha felicidade ou a minha sustentação nessa vida.
Olha, a gente falou o tempo inteiro da dor de ser rejeitado. Mas, usando inclusive esse recorte que ele não é um recorte, é uma realidade, porque a gente é maioria, né? Minoria é maioria em número, então a vivência é maior. Principalmente para as minorias, a gente tem muita dificuldade de colocar limite, de dizer não, de se negar a fazer algo, principalmente quando é um pedido de alguém que a gente ama. É barra você ir lá e rejeitar. É você que vai impor a rejeição. É você que vai falar, eu não quero mais esse casamento. É você que vai falar, eu não vou fazer isso que você está me pedindo hoje. seja para o filho, para o companheiro, para o chefe, você impor, você rejeitar é muito difícil, até porque você sabe a dor que é ser rejeitado e também porque você não quer desagradar. E aí a conta fica difícil de fechar entre colocar limite e a rejeição. Como é que a gente pode também rejeitar?
Eu acho que tem um lugar aí que é importante a gente nomear, porque a gente não deixa de rejeitar só porque não quer magoar o outro, porque nós somos muito bonzinhos. A gente tem medo da rejeição, porque eu também não quero parecer, me encaixar numa imagem de mim mesma que eu não acho que eu sou. Então, muitas vezes eu digo sim, não é porque eu tô preocupada com o sentimento do meu marido, é porque uma boa esposa não faz isso, uma boa mãe não faz isso, uma boa funcionária não faz isso. A gente tem muito prontas as imagens do que esperam que a gente seja, de quem esperam que a gente seja, e a gente quer equivaler aquilo. Então, eu preciso, na hora de dizer o meu não, entender que, ok, talvez uma boa filha não faça isso, mas essa é a filha que eu sou. E que vai ter coragem de falar isso. Que vai conseguir sustentar internamente a dor de dizer esse não e o medo da rejeição a partir do meu não. Porque não é só o sentimento do outro. Muitas vezes a gente diz sim porque a gente tem medo da rejeição do outro.
Uhum.
Eu não rejeito porque eu tenho medo de te dizer não e você ir embora. E você decidir que, já que eu não sou essa amiga tão maravilhosa, então pra que eles amam servir na minha vida? Mais uma vez, as visões utilitaristas das relações. E quanto mais você está enquadrada num lugar de minoria, mais palpável a rejeição pós-não que você tem na sua vida. Mais vezes você disse não e perdeu oportunidades imensas e decidindo que já que você não serve desse jeitinho que você tinha que servir, então não quero você na minha vida. A gente não tem só o medo de rejeitar, tem um passo a mais aí. Eu não quero te rejeitar porque eu tenho medo de ser rejeitada por você na hora que eu te dizer um não. E aí fica aqui pra quem tá ouvindo a gente. Se uma relação em que você está não cabe que você diga não, essa relação tá cara demais. É pesada. Não é um lugar pra você estar. Toda relação saudável cabe não, de ambas as partes. Você vai receber todo não feliz? Lógico que não.
Não, porque tem isso também. Ninguém gosta de ser colocado limite. Não é agradável.
Não. É ruim.
Né? Não é agradável. Mas daí... a isso significar um rompimento é um indício de não saudabilidade da relação.
Um rompimento, uma punição. Porque às vezes não é um rompimento, mas aí você disse não e o teu marido passa uma semana inteira sem falar com você. Passa uma semana inteira monossilábico. Amor, isso é chantagem emocional. Teu não tá tendo espaço nessa relação. Você diz não e a pessoa fala, mas desse jeito eu dependia de você, agora não sei mais o que eu vou fazer, eu vou ficar doente, a minha mãe vai ficar doente. Blá, blá. Isso é não aceitar o teu não também. E aí, a dor, o medo de não se encaixar na imagem que esperam de mim, o medo da rejeição, faz com que a gente fale, não, só faz parar essa dor. Só faz essa dor parar, eu não dou conta. Eu faço o que você quer. Toma tudo, só para. Só faz toda essa dor que eu tô sentindo, esse medo, esse pavor, essa angústia que eu tô sentindo aqui, porque eu te disse esse não, passar. Então eu vou te dizer sim. É complexo, tem muitas camadas.
Eu te falo sim, porque eu não consigo suportar a te ver frustrado com o meu não.
Com o meu não, exatamente. Então tem um olhar aí dessa relação que eu não sei dizer não, de um ensaio interno e de um reforçar interno que eu dou conta de suportar a dor de te dizer não. Eu não vou morrer porque eu vou dizer não. Eu suporto o olhar da minha mãe desesperado, eu suporto o meu marido em silêncio, eu suporto para sustentar o meu não. E a gente dava pra fazer um programa inteiro sobre chantagem emocional, mas a gente ensina o chantagista...
Peraí que eu tô anotando essa pauta aqui.
A gente ensina o chantagista como é que a gente funciona, porque o silêncio funciona.
Não funciona.
Se ele faz o silêncio e você muda, é porque ele já entendeu que assim funciona. Todo mundo ali nessa brincadeira de não me rejeita. Não me rejeita, me aceita, me ama.
Agora, Michel, esse lugar também passa pela essa cultura do herói, né? O herói que dá conta de tudo, que faz tudo. Ele é o personagem legal da história, então ele não fala não. Ele não vai falar não, porque senão ele vai perder esse lugar de ser o bom camarada. Mas esse cara também é aí, né? O burnout tá aí. E que é esse processo que a gente tá falando de se responsabilizar pelas suas próprias atitudes. Então, putz, tem muitos burnouts e tem muitos processos de angústia, de depressão, de ansiedade. Isso também tá interconectado, certo? Essa incapacidade de falar não, de suportar o que o não traz, te oprime.
Claro, e eu acho que tem um aspecto que você coloca, Cris, que é muito importante, é que modelo de sociedade é essa pautado num sim? A grande transgressão em 2024 é dizer não para a vida. Porque a gente está dizendo sim para tudo. A gente está dizendo sim para a propaganda no Instagram, a gente está dizendo sim para todos os convites que fazem, a gente está dizendo sim para o mundo. E mais do que isso, a gente parte do pressuposto que onde há não, esse não pode virar sim. Não é à toa que a grande campanha do carnaval é que não é não. Que as mulheres são obrigadas a lembrar o básico. Né? Porque a gente acredita, e esse homem marcado por esse vocabulário social do eu posso tudo, acredita de verdade que um não pode virar um sim. Porque a vida, ele foi treinado que todo não vira sim. E vira sim baseado em dois aspectos. Um é que vivemos num modelo de sociedade que é atalho. Há um atalho para transformar qualquer não em sim. Então, não tem um jeitinho, não tem um caminho que eu pule de fase, não tem um caminho que eu te convença a ir comigo, a fazer comigo, a me chamar para ir contigo. E um outro aspecto importante nesse modelo de sociedade é que todo não pode virar sim se você pagar por isso.
Olha.
Então você entra no paywall do site de notícia lá, ele diz, olha, não, você não pode ler, mas se você pagar, você pode. Você vai na loja, ele diz para você, olha, esse sapato não é para você, mas se você comprar, você pode. Você entra no Tinder, ele diz para você, olha, não tem esse recurso aqui nesse aplicativo, mas se você fizer aí a assinatura, você pode. A gente acredita numa sociedade onde não tem cidadão e todo mundo é consumidor, que todo direito e todo dever pode ser negociado se você paga. E aí, quem se acha com muito dinheiro, acha que pode comprar qualquer sim. Esses casos que a gente tem visto agora, né, ou mesmo qualquer vivência em uma reunião com gente com muita grana, você repara que a lógica da relação é quase monetária. Porque eles administram afeto ou administram um contato com o outro baseado no quanto custa. E essa é uma pergunta importante que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Quanto custa o teu não? Não em termos monetários, né? Mas quanto custa para você? E quanto você acha que você não abre mão por dinheiro algum, né? E eu fico pensando nisso, porque várias vezes quando me fazem convite, eu fico pensando assim, ah, não quero ir, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Aí eu pergunto, mas quanto é? Aí, sabe, você tá me entendendo, sabe? Conversa claro, chata, claro. Palestra insuportável, reunião que você diz, eu não precisava mais passar por isso. Aí se eu pergunto pra menina que me ajuda aqui, eu falo, mas quanto é? Aí dependendo, eu falo, vou ter que ir. É o preço, é o preço. É. E eu acho que a gente não pode perder mão desse negócio. Levar de outra forma esse vocabulário monetarista ou esse vocabulário do consumo para o termo dos afetos, de um outro modo, assim, não é que o quanto eu me sujeito, o quanto eu suporto, o quanto vale isso para mim ou o quanto eu não abro mão disso, para ver se a gente consegue determinar melhor, porque esse é um modelo de sociedade que acha que todo mundo tem um preço. E óbvio que tem coisas que têm o preço mesmo, mas tem coisas que não têm o preço. O problema da rejeição é quando a gente não sabe quais são as regras do jogo, o que está no jogo, quanto custa você dizer não, quanto custa você se vender por um sim, quanto custa a gente entrar numa festa sem saber qual é a roupa que tem que usar, o que tem que comer, onde tem que sentar. Se você vai para a festa sabendo que, olha, eu vou lá passar vergonha, mas eu vou assim mesmo, você volta para casa e dorme. O risco é quando você entra no jogo sem saber que jogo está jogando. E aí eu acho que é um problema. Então a gente tem que saber que jogo é esse, pra aguentar.
Olha, eu acho que esse programa, na verdade, é um convite à curiosidade, né? Porque você nunca vai saber direito tudo sobre essa festa, mas o que a gente tá fazendo aqui é falando com as pessoas, vamos pra festa? Vamos pra festa. Pode ser que você seja rejeitado, vai acontecer mesmo, mas inclusive isso é importante e pode te levar para um lugar melhor. Ou seja, nessa festa, todo mundo em algum momento vai se divertir, mas também vai tocar uma música que você não gosta. E ela vai te irritar. Mas a festa num todo, ela vai ser divertida, você vai encontrar com pessoas legais, mas também vai ter aquele cara que fuma e vai soltar a fumaça no lugar onde não devia. Então, eu acho que esse grande convite, e eu gosto muito dessa frase, eu realmente acho que a gente é muito mais assustado que ferido, que a rejeição é um processo que a gente não deve evitar. A gente deve realmente viver, porque viver a rejeição é está em contato com o mundo e com você mesmo dentro desse mundo. Eu sou uma pessoa que gosto de pessoas, eu gosto de relações e me preocupa muito esse mundo onde as pessoas falam, nossa, detesto gente, prefiro bicho, prefiro planta, prefiro viver sozinho. Acho que ninguém assistiu o Náufrago, né? A opção de viver sozinho é se relacionar com uma bola de vôlei que você pinta com a sua cara e fica conversando com ela como se ela fosse uma pessoa, porque nós somos seres sociais. E o outro é um mundo para te ajudar a ser melhor também, mesmo com as experiências que não são agradáveis. Então, fica aqui o meu convite para que as pessoas entrem na festa com a possibilidade de serem rejeitadas. Porque é desse lugar que a gente vai aprender, inclusive, mais sobre a gente mesmo, sobre o nosso valor, sobre quem está do nosso lado. Inclusive, Juliana é muito boa nisso. Quando, às vezes, eu for reclamar com ela de alguma coisa, ela fala, então, mas eu tenho que te dizer que a pessoa tem razão. E eu falo, não, peraí. Você precisa me abraçar, eu sou o valor da sua vida. E ela, mas nesse caso específico, eu tô achando que o que a pessoa te falou tá certa. E aí eu tenho que ouvir isso e falar, se essa desgraçadinha que eu sei que me ama tanto nesse mundo tá me apontando um lugar de melhor, é porque eu preciso ir para esse lugar mesmo, ou seja, rejeições sucessivas. O convite é esse. E eu queria agradecer muito a Elisama e Michel por não terem rejeitado esse convite e ter trazido essa delícia de conversa, várias pautas aqui, fui anotando no caminho para a gente se encontrar mais vezes online, e não quero contar para o pessoal que a gente vai marcar um offline também. Elisama, muito obrigada, por favor, se despeça dos nossos ouvintes.
Gente, amei. Nossa, podia ser de 3 horas essa conversa, acho que. Tinha muita coisa para falar. Foi delicioso ouvir vocês. Foi delicioso trocar com o Michel, que a gente ainda nunca tinha conversado assim. Amei.
Nossa,
amei. Obrigada.
Eu amei os coraçãozinhos saindo dos olhos dos dois, assim. Muito maravilhoso.
Foi muito incrível, eu amei. Obrigada, Cris, sempre.
Eu queria agradecer demais, sou um fã do Mamilos. Preciso voltar aqui mais vezes, demorando menos tempo. E tomara que seja com Elisama de novo.
Toma aqui a chave, pode voltar sempre que quiser. Entrada pela cozinha, já passa um café. Muito obrigada, gente. Um beijo.
Beijo.